Salve, salve, esquineiros de todo o Brasil! O primeiro e único podcast 100% dedicado à Liga dos Campeões Femininas está de volta para mais uma edição dos nossos especiais sobre as quartas de final. 8 equipes seguem na briga pela orelhuda mais cobiçada da Europa e durante os próximos dias, convidados especiais passarão por nossa bancada para falar um pouco sobre cada um dos times ainda vivos na competição. Então puxe sua cadeira e chegue mais perto. A Liga dos Campeões Feminina está de volta.
Podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
No programa de hoje, iremos receber o Lucas Amaral, ele que é um torcedor da Roma e tem acompanhado aí a equipe nessa temporada que já é histórica. Como foi a campanha da equipe na Liga dos Campeões Feminina até esse momento?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí do Esquina da UEFA Women's Champions League. É um prazer participar do programa para falar aí da Roma, estreante na competição. Então agradeço o convite da Kátia aí, que entrou em contato comigo para falar da Loba. Bom, a Roma que teve uma campanha muito heróica, né, na Liga dos Campeões. É um time que não entrou diretamente na fase de grupos, né, como ficou em segundo lugar no Campeonato Italiano da temporada passada. O time teve que enfrentar todas as fases de playoffs antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. Então, nesses jogos, enfrentou Sparta Praha, Paris FC e o Glasgow City, né? São três times aí que ainda não tem muita tradição, mas querendo ou não, são confrontos muito duros. E os jogos contra Glasgow e Paris FC foram fora de casa, né? A Roma jogou na Escócia e na França. E contra o Sparta Praha aí foi decidido em dois jogos e de volta, conseguiu vencer, né, fora de casa e também vencer em casa aí por 4-1 o time da República Tcheca. E aí sim, pôde chegar na fase de grupos da competição e teve uma surpresa, né, na fase de grupos, que teve dois times ali que davam para competir, mas teve talvez um dos times mais tradicionais do futebol europeu feminino, que é o Wolfsburg, né, pela frente. E a expectativa de todos, tanto dos torcedores quanto de quem só acompanha mesmo a competição, é de que a Roma competiria, né, pela segunda vaga e ali tentaria só não tomar goleadas do Wolfsburg. Mas a Roma saiu muito bem, né, conseguiu ali ganhar na estreia contra o Slavia Praga, depois um jogo muito duro e muito louco contra o Poulten, ganhou de 4-3 fora de casa e só aí 6 pontos já nesses dois primeiros jogos era o ideal. E aí a surpresa, né, enfrenta o Wolfsburg na Itália e consegue um empate com a equipe alemã, acho que foi um resultado muito comemorado e até inesperado, que deu até uma confiança a mais para aquele time que, querendo ou não, está em construção ainda, né, o primeiro ano de trabalho do Spugna, então acho que foi um resultado muito importante para a sequência da Roma na temporada. Mas aí na volta, né, o choque de realidade do jogo na Alemanha, a Roma fez um jogo bom ofensivamente, mas defensivamente muito pobre, e aí perdeu de 4-2, mas depois manteve a lógica, né, goleou o Poulten por 5-0 e ganhou do Slavia fora de casa por 3-0. E aí chegou em sua primeira Liga dos Campeões, pela primeira vez também, no mata-mata da competição. Só que, né, nem tudo é fácil, a vida é muito dura, e aí agora a gente sabe que a Roma vai jogar contra o Barcelona.
Como podemos classificar o momento atual do time na temporada?
A Roma chega num momento bom, não é um momento ruim do time, né? Vem de vitória contra o Milan pela semifinal da Copa Itália, que garantiu aí a classificação para a decisão. Um jogo muito difícil, isso é verdade, né? Perdeu a primeira partida por 1-0, e aí na segunda partida estava ganhando de 2-1, levando o jogo para os pênaltis, até que no último minuto consegue ali o terceiro gol e o gol que definiu a classificação com a Vicky Lousada, jogadora espanhola que passou pelo Barcelona, né? Então aí pode ser uma candidata à lei do ex, apesar dela não ser titular do time da Roma. E então acho que é um momento bom, um momento de confiança, um momento em alta da equipe da Roma, mas também é um momento fisicamente um pouco abaixo, né? As jogadoras, pela sequência de partidas, estão sentindo um pouco. Você vê que não estão conseguindo chegar no primeiro, no segundo tempo com a mesma intensidade. Talvez esse período ali, até o jogo, do jogo do Milan até o jogo do Barcelona, seja ideal para o time recuperar a forma física. E acho que enfrentar o Barcelona é muito difícil, mas pelo menos se você estiver fisicamente bem, né, você consegue ali competir por mais minutos do que o normal.
Quais jogadoras têm se destacado pelo time até este momento?
Bom, os destaques para mim são bem óbvios, né? A temporada da Andressa Alves é ridiculamente boa. Ela é uma jogadora muito importante para esse time da Roma. Ela parte da base da jogada, ela parte do último terço. Ela que faz o time rodar, fez o gol contra o Milan agora nessa semifinal, foi um gol importantíssimo. Então ela é a jogadora que faz o time realmente ir para frente, né? Faz o time ser vertical. Mas claro que essa temporada tem nos mostrado boas surpresas, que é o caso da Diatinte, que chegou nessa temporada vinda do Milan, um atacante da seleção italiana, titular da seleção italiana, que fede a gol, né? Impressionante o que a Diatinte faz de gol. Ela que já tem 4 gols e 1 assistência nessa Liga dos Campeões. Ela é a jogadora de finalista de pé direito, de esquerda, de cabeça. Ela é muito boa. Talvez ela não seja aquela jogadora de mobilidade, mas dentro da área ela é muito decisiva e, tendo poucas chances, ela consegue aproveitar. Outra, não é uma surpresa, mas é uma temporada ótima da Giuliano, né? Manuela Giuliano, que não fez uma grande temporada na temporada passada, mas essa temporada tem sido fundamental. O Espunha conseguiu fazer com que ela seja protagonista desse meio campo e ela é a líder em participações de gols, né? Do time da Roma na Liga dos Campeões, são 3 gols e 4 assistências. Ela é a segunda melhor passadora do time, ela tem 72% de acerto. Isso para uma meio-campista é muito, mas muito alto. Então acho que esses são, para mim, os principais destaques, né? Andressa, Diatinte e Andres e a Giuliano, né? Que é a camisa 10 também, é uma das principais jogadoras da seleção italiana. Ponta abaixo para mim, acho que é a Greg. A Greg que fez uma temporada passada excelente, espetacular. Eu achava ela a melhor jogadora do time. Mas essa temporada até aqui ela não conseguiu render o mesmo. Ela é jovem, pela primeira vez ela foi para a seleção, né? Então assim, dá para entender um pouco essas mudanças, mas é uma jogadora que tá titulando um pouco, mas é a titular. Ela é intocável no time, não sai. Então é uma jogadora de boa condução, que chega bem no ataque, que pisa na área, que tem uma boa finalização de fora da área também. É uma jogadora importante, mas não está conseguindo render o mesmo que rendeu na temporada passada.
Tem alguém que não veremos em campo durante esses jogos?
De desfalques, o time tem como garantido a Di Guglielmo, né, que é uma lateral direita, também joga na lateral esquerda, mas ela aí sofreu uma lesão grave e está fora durante toda a temporada. Ela que foi, talvez ali, sofreu um pouco as críticas da torcida, porque foi expulsa na decisão da Copa Itália diante da Juventus na temporada passada e que acabou culminando na virada da, né, da equipe da Juve e na vitória da equipe Bianconeri. Mas é o único desfalque realmente confirmado, é a Di Guglielmo. Então o time vai praticamente completo aí enfrentar o Barcelona. Claro que recentemente também teve a saída da Paloma Lázaro, que foi uma jogadora muito fundamental, né, no time na temporada passada, atacante de velocidade, que pode fazer centroavância também, mas que deixou o time, né? Ela foi emprestada para a equipe do Parma e não vai poder atuar aí pela equipe da Roma nesse jogo.
Quais são os pontos fortes e fracos da equipe?
Os pontos fortes, pontos fracos, pontos fortes. Eu acho que defensivamente a Roma é um time seguro, mas contra o Barcelona nenhum time é seguro, né? Então tem essa questão. Acho que o Espunha conseguiu achar um trio de zaga ali, uma linha de 5 muito forte, com a Henninger, Linari e a Minami. A Minami, que é uma grata surpresa, né? Jogadora japonesa que chegou nessa temporada também junto com a Wenninger. E ela faz uma grande temporada, muito segura, joga de lateral esquerda quando precisa, mesmo não sendo canhota. Então acho que é uma jogadora muito importante ali pro esquema, mas curioso para saber se ele vai manter essa linha de 3 zagueiras com a Bartoli na ala direita e a Ravi na lateral esquerda, né? A Bartoli, que é mais uma lateral mesmo, tem muitas características defensivas. Já a Ravi não, né? A Ravi é uma ponta que ataca muito, muito agressiva. É, tem muita liberdade de chegar, acho que o caminho da Roma é para ir, né? Esse um contra um da Ravi. É, norueguesa que acabou de renovar o contrato também. Então, acho que os pontos fracos da Roma talvez seja a combatividade no meio de campo. Assim, a Roma não consegue ser combativa no meio de campo num bloco alto. Tem essa dificuldade, é claro, contra equipes mais frágeis. Esse ponto fraco ele não aparece, mas quando enfrenta Milan, Juventus, equipes um pouco mais qualificadas, você vê que o meio campo, que é muito criativo, de Greg, Giugliani e André Alves, não consegue manter uma intensidade defensiva que permita o time recuperar a bola no campo de ataque. Acho que isso é um ponto preocupante, ainda mais quando se enfrenta, né, uma equipe tão qualificada como o Barcelona. Ponto forte é o que eu falei, o ataque pelos lados. A Ravi é muito forte nesse sentido de um contra um. No banco, que pode ser uma jogadora que pode vir a ser titular, é a Serturini, que também é outra jogadora que atua pela direita, atua pela esquerda, e muito rápida, muito, muito, muito bem no drible, gosta de um contra um. E acho que essas jogadoras chegando no fundo e podendo cruzar para a Diatinte, ela tendo espaço ali, ela pode causar problemas para a defesa do Barcelona. O problema é chegar no ataque mesmo, porque vai ser um jogo extremamente complicado, né? Para a Roma, a gente sabe que a derrota é 90% garantida, mas tem que confiar um pouco também, porque o futebol ele é legal por essa imprevisibilidade. Então acho que é interessante também ter um pouquinho dessa esperança.
O que podemos esperar do time nos confrontos das quartas de final?
Bom, a Roma tem, nessa temporada da Liga dos Campeões, né, 25 gols, sofreu 11 e passou apenas 3 partidas sem sofrer gols, né? Então acho que quando você enfrenta equipes, enfrentou 6 equipes, 5 equipes, desculpa, enfrentou 5 equipes de um nível menor, tanto nos playoffs quanto na fase de grupos, e aí você fica só 3 jogos sem sofrer gols, acho que é um pouquinho preocupante, é um ponto de alerta aí, porque agora vai enfrentar só a equipe que é a melhor do mundo nos últimos anos aí, então é ficar atento. Mas vai ser um jogo interessante, acho que vai ser uma experiência muito legal para a torcida, né, porque pela primeira vez o time feminino vai atuar no Estádio Olímpico, e acho que não tem jogo melhor para que isso acontecesse do que umas quartas de final de Liga dos Campeões contra o melhor time do mundo, né, contra jogadoras espetaculares como Mapi Leon, Lucy Bronze. Então é realmente uma partida aí que vai marcar a história desse projeto, que está só no início, né, primeira Liga dos Campeões das meninas. Então acho que a Roma vai se consolidando como time também, pelo menos um dos dois times mais fortes do futebol italiano, junto com a Juventus. Então é interessante, acho que talvez o primeiro passo aí de um projeto que tem tudo para ser muito, mas muito vitorioso no futuro, se mantiver essa mentalidade. E lembra um pouco também o projeto do Corinthians aqui no Brasil, né? De ter começado há pouco tempo, mas investir em jogadoras muito experientes, né? Que é o caso da Juliano, da Linari, da Bartoli, da Andressa Alves, da Diatinte. Mas também ter um pouco dessa juventude que, querendo ou não, agrega demais na equipe, que é o caso da Minami, da Caesar. Então é um time que vai dar trabalho aí pro Barcelona, mas a questão é saber o quanto de trabalho elas vão conseguir dar, né? De qualquer forma, já deram muito orgulho para a torcida da Loba. É isso, muito obrigado, Kátia, muito obrigado a todos da equipe, e um abraço.